Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um episódio do Expresso Constitucional. Meu nome é Caroline e hoje nós vamos conversar sobre os remédios constitucionais. Bom, seguindo um pouco a linha dos temas que nós estávamos abordando nos últimos episódios, nós falamos sobre direitos fundamentais, depois falamos sobre liberdade de expressão. Falar sobre direitos fundamentais significa reconhecer que são declarações que apresentam bens e vantagens e também, implicitamente, apresentam deveres ou para as outras pessoas ou para o próprio Estado. E quando nós falamos dos remédios constitucionais, nós estamos falando de espécies de garantias constitucionais. As garantias são instrumentos que asseguram os direitos. Então, quando nós falamos nessas garantias, nós estamos falando de meios para defender, para resguardar os direitos. E também, quando falamos nos remédios constitucionais, nós estamos falando em sanar ilegalidades e abusos de poder. Então, nós temos como remédios constitucionais na via judicial o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação civil pública e a ação popular. Além desses remédios que são judiciais, nós também temos remédios administrativos, digamos assim, que seria o direito de petição e o direito de certidão. Então, esses dois remédios, direito de petição e direito de certidão, o cidadão vai procurar no órgão público, na via administrativa, para ter acesso à informação. Então, nós temos uma lei bem importante, a Lei 2527 de 2011, que fala, né, sobre a lei de acesso à informação, uma lei bem importante que vai colocar prazos, recursos, na hora que uma pessoa procura uma informação junto ao poder público. Bom, dito isso, contextualizando, né, o que são os remédios constitucionais, eu pretendo começar uma série sobre os remédios constitucionais, abordando em cada episódio um remédio constitucional. E hoje nós vamos falar do habeas corpus. Bom, o habeas corpus é um dos primeiros remédios constitucionais que nós vamos estudar, inclusive pelo seu surgimento histórico. Alguns atribuem a Magna Carta de 1215, mas o professor Flávio Martins comenta que ele é anterior à Magna Carta. Na nossa Constituição, ele está previsto no artigo 5º, inciso 68, e também no Código de Processo Penal, no artigo 647. O objeto de proteção do habeas corpus é a liberdade de locomoção, de ir, vir e ficar. Então, lá no texto do artigo 5º, consider-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus, ele é conhecido por ser um remédio constitucional gratuito, no qual não há necessidade do advogado, né? Pode ser escrito por qualquer pessoa, então não há necessidade de capacidade postulatória. Também, não há muitas discussões em relação à forma dele, ele pode ser escrito à mão, papel, existem casos curiosos de ter sido escrito por presos em lençóis. Então, assim, a parte formal não é o forte do habeas corpus. Ele digamos assim, tem essa liberdade para que qualquer pessoa possa pleitear a liberdade de alguém que foi preso de maneira indevida, né, por um abuso ou uma ilegalidade. É importante ressaltar que a própria Constituição, lá no artigo 142, parágrafo 2º, impede de se utilizar o habeas corpus para punições disciplinares militares, ok? Nós temos duas modalidades do habeas corpus que a gente pode extrair ali da própria leitura do inciso. O habeas corpus preventivo, isso quer dizer, quando quem estiver ali na iminência, se tiver ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, então, preventivo, antes que essa restrição aconteça. na iminência de que ela aconteça ou depois que ela aconteceu. Isso quer dizer depois que a pessoa perdeu sua liberdade. Aí nós temos o habeas corpus repressivo. Também existe uma modalidade que foi construída pela jurisprudência, que é o habeas corpus coletivo. Então, nós tivemos em fevereiro de 2018 uma decisão perante o Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 143.641, que foi concedido um habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres presas em todo o território nacional, sejam gestantes ou mães de crianças com ali até 12 anos, ou de pessoas com deficiência. Então, havia já dentro do Poder Judiciário outros habeas corpus coletivos que foram, né, impetrados, e nós tivemos esse que chegou lá, então, perante o Supremo Tribunal Federal e que foi conhecido. O que é interessante é que é uma construção jurisprudencial, então não é algo que a gente vai encontrar dentro da legislação positivada. E isso é interessante, né? Porque, de certo modo, o habeas corpus, de uma perspectiva individual, ele pode resolver uma ilegalidade. Mas quando nós temos ali um número de pessoas que está passando por aquela mesma situação, seria necessário uma medida individual para cada uma dessas pessoas. E isso é complicado, porque muitas vezes as pessoas não têm, né, essa assistência judicial, digamos assim. Então, hoje em dia, nós temos a possibilidade do habeas corpus coletivo, desde que os pacientes sejam identificados ou identificáveis. Então, foi uma construção recente. Nós temos a lei do mandado de injunção, que também tem um regramento, né, a respeito de quem pode impetrar o mandado de injunção. E então, de certo modo, o habeas corpus coletivo ele vai seguir as mesmas orientações do mandado de injunção coletivo. Ok? Eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre a chamada teoria brasileira do habeas corpus. A teoria brasileira do habeas corpus, quando eu tive o primeiro contato com esse tema, eu aprendi do seguinte modo: que durante um tempo o habeas corpus ele serviu para direitos, não apenas para o direito de locomoção, mas também para outros direitos, como se fosse um mandado de segurança. Mas, na verdade, ainda não havia um mandado de segurança. Mas lendo, me preparando aqui para gravar esse episódio, o livro do professor Flávio Martins, ele aborda bem sobre como surgiu a teoria brasileira do habeas corpus. E foi na Constituição de 1891, que foi redigida por Rui Barbosa. Ele colocou o habeas corpus como uma garantia constitucional e admitiu a extensão do habeas corpus para direitos pessoais e não só para liberdade física. E isso ficou conhecido como teoria brasileira do habeas corpus. Com o passar do tempo, foi dada uma interpretação ampliativa para o Instituto do Habeas Corpus. E isso era uma interpretação do próprio texto constitucional da época. Então, ali, o habeas corpus recebeu, digamos assim, um escopo maior. Mas no texto da Constituição, essa diferenciação se deu apenas na Constituição de 1891. As demais constituições que se seguiram, de 34, 37, 46, 67 e a emenda constitucional de 69, previram apenas o habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção e não os direitos pessoais. Então, essa teoria brasileira do habeas corpus, que aumenta o escopo do habeas corpus, ela é de um episódio específico da história das nossas constituições, que é a Constituição de 1891. Quando nós falamos do habeas corpus, nós temos três termos que aparecem e que é importante a gente entender o seu significado. O primeiro termo que eu quero falar é a palavra impetrante. Então, quem é o impetrante? Quem entra com o habeas corpus, quem vai escrever o habeas corpus. A pessoa que entra com o habeas corpus, ela vai escrever o habeas corpus para alguém que está tendo uma restrição, né, ou ameaça de restrição à liberdade. E esse é o paciente. Então, o paciente é o nosso segundo termo. Então, o paciente é quem sofre a restrição à liberdade de locomoção, seja por uma ilegalidade ou abuso de poder. E impetrado é a pessoa, a autoridade responsável pela restrição. Então, nós temos três termos: impetrante, quem entra, paciente, quem sofre, e impetrado, a autoridade responsável por o que a gente vai chamar de ilegalidade ou abuso de poder. Então, é importante a gente entender, né, o que é a ilegalidade, o que é o abuso de poder. Ilegalidade significa que nós temos um ato vinculado à lei que tem requisitos previstos em lei e esses requisitos não foram cumpridos. Então, ele é um ato ilegal, porque se fosse legal, estava de acordo com os requisitos estabelecidos pela lei. Nós também temos o termo que é abuso de poder. O abuso de poder, ele é um ato discricionário. Isso quer dizer o quê? Que dentro da legislação existem tomadas de decisão em que há uma margem para que o agente público haja. Então, assim, ele não é tão claro e específico como é o ato vinculado. Ele é um ato que vai ter um elemento subjetivo. Então, isso quer dizer que o abuso de poder, ele significa que o ato discricionário do agente público, aquela margem para tomada de decisão, extrapolou, foi além de modo que prejudicou a liberdade de uma pessoa. Então, nós temos o habeas corpus como o remédio para esses dois males. A ilegalidade, que é quando a gente tem ali a quebra daquilo que está previsto na legislação, ou abuso de poder, que é quando o agente público tem uma margem para tomar a decisão e vai além da sua alçada, e ele extrapola isso. Ok? Agora eu quero comentar sobre a chamada competência. Então, o que é competência? É para onde nós vamos mandar o nosso habeas corpus, para qual autoridade judicial que irá analisar o habeas corpus. Então, é importante que a gente identifique quem é a autoridade coatora. Se a autoridade coatora é federal, a gente tem a competência da Justiça Federal. Se estadual, municipal ou particular, aí justiça estadual. Além desse critério da identidade, é importante usar o critério da territorialidade. Qual foi o local onde aconteceu a coação? Ele também vai determinar para onde nós vamos mandar o habeas corpus. E por fim, nós temos o critério hierárquico. Então, nós precisamos ver a autoridade coatora, quem ela é, porque nós precisamos enviar o habeas corpus para quem está acima dela. Então, por exemplo, quando a decisão é de um juiz, quem vai analisar ali o habeas corpus vai ser um tribunal. Então, o juiz de primeira instância, ele pode receber o habeas corpus para trancar o inquérito policial. E se o inquérito policial, se o inquérito foi requisitado por uma autoridade judiciária competente, aí a gente vai ter esse encaminhamento para um tribunal, porque daí a origem não foi do delegado, mas foi do juiz, né? O Tribunal de Justiça, ele vai analisar quando a autoridade coatora for representante do Ministério Público que requisita o inquérito policial. Como eu disse para vocês, quando nós temos um juiz federal, aí quem vai analisar vai ser o Tribunal Regional Federal da respectiva região. O artigo 108, inciso 1º, a linha D, vai tratar a respeito disso. Bom, agora eu quero tratar sobre a competência do STJ e do STF. Então, se nós pegarmos a Constituição, ela vai ter artigos específicos falando sobre a competência desses dois tribunais para analisar o habeas corpus. Então, o STJ, lá no artigo 105, inciso 1º, a linha C, nós vamos ter algumas autoridades ali que podem, no caso, figurar tanto como autoridade como coatora ou como paciente. Aí, no caso, o habeas corpus é enviado para o STJ. Nós temos como autoridades o governador de estado do Distrito Federal, membros dos tribunais de conta, desembargadores dos tribunais de justiça, membros dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho, membros de conselho ou dos tribunais de conta dos municípios, membros do Ministério Público da União, que oficiem perante tribunais, quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ou ministro de Estado e comandante das Forças Armadas, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. No caso do Supremo Tribunal Federal, nós temos duas alíneas lá no artigo 102. 102, inciso 1º, a linha D e a linha I. Então, quero ir até aqui a Constituição e ler para vocês esse dispositivo, porque é bem interessante a gente ver aí quem que vai ser, né, tem um toque de maldade aqui na hora de regular o tema. Por quê? Olha lá, a linha D. O habeas corpus, sendo paciente, qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Então, quem são essas pessoas? Presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, ministros e procurador-geral da República. Além desse pessoal, nós temos ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1º. Membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União, chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, nós temos ali pessoas que, originariamente, o Supremo tem como competência, né, processar e julgar, seja infrações penais comuns, seja o crime de responsabilidade. Bom, então, essas pessoas aí. Quando forem autoridades coatoras ou pacientes, o processo é enviado lá para o Supremo. Além disso, lá no inciso I, nós temos o habeas corpus quando o coator for tribunal superior ou quando o coator for ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Então, nós vamos ter, né, habeas corpus que podem, desde o juiz de primeira instância, passando ali para o Tribunal Regional, né, para os Tribunais de Justiça, até o STJ e o STF, analisando, né, o habeas corpus, tudo vai depender da hierarquia, né, de quem é a pessoa, como paciente ou como coator. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje foi habeas corpus. Então, eu pretendo nas próximas semanas continuar com esse tema, falando sobre os remédios constitucionais, deixando um episódio para cada remédio, ok? E vai ser então uma pequena série. Uma coisa interessante sobre os remédios constitucionais, né, é que muitas vezes nós temos na faculdade de Direito a disciplina de Direito Constitucional nos primeiros períodos ali. Segundo, terceiro, quarto período, muitas vezes, e às vezes mais para frente, ações constitucionais, processo constitucional. A parte interessante é que o exame de ordem de direito constitucional, o que que ele vai cobrar? Ele vai cobrar os remédios constitucionais e as ações de controle de constitucionalidade. Claro, nós também temos recursos que podem aparecer no, como peça prática, né? Mas se a gente for analisar, não são tantas ações assim quanto a gente pensar no cível, né, ou em outras disciplinas que têm um número maior de ações. Mas é bem interessante. Não sei se você gosta muito de direito constitucional, você está estudando por exame da ordem, eu acho que vale a pena fazer a disciplina de direito constitucional. Na minha época, eu acabei fazendo direito administrativo, porque eu estava já no final do curso e tinha sido a disciplina que eu tinha visto há pouco tempo. E eu gostava tanto de administrativo quanto de constitucional. E aí eu fiz de direito administrativo, mas constitucional também é bem possível, não são tantas peças, é bem tranquilo. Acho que hoje em dia eu teria mais medo de fazer de administrativo, porque alguns temas eles têm muita complexidade, né? A gente pegar algum tema relacionado com licitações, por exemplo. Mas eu já estou divagando aqui. É só um fechamento aí do nosso episódio de hoje, que foi então sobre o habeas corpus, e a gente vai continuar estudando essas garantias constitucionais. Até o próximo episódio.